Verão 3000, no ar.
Aqui, na Rádio Bis.
Olá, caros ouvintes. Tony Coyote, e estamos aqui com mais um episódio do programa Pro 3000 no ar, aqui na Rádio Bis. Nesta edição, nós teremos os melhores momentos da entrevista que a nossa apresentadora, a Super Vicky Araújo, concedeu ao nosso mestre Júnior Maligno no programa Pro 3000 na TV, que ele tem lá na Academia Livre de Violão. Olha só, para quem ainda não sabe, a Rádio Bis, o movimento Ando Meio Desplugado e a própria Pro 3000 Multimeios são apoiadores da academia, da qual, inclusive, alguns associados já estiveram aqui no programa, como os professores Ravi Savaia, Amanda Carpenedo, Márcio Guedes e Karina Montenegro. A Academia Livre de Violão fomenta a cultura de violão no Brasil e no mundo, independente do estilo, localidade, idade ou experiência. E o Maligno é, inclusive, o diretor de comunicação lá. O Pro 3000 na TV é um dos programas da TV ALV, ou seja, a TV da Academia Livre de Violão. São programas periódicos em faixas de horário praticamente fixos, como uma TV convencional, uma programação ampla que abrange vários aspectos da atividade profissional ligada ao violão. Nesta entrevista, Maligno trouxe a Vicky falando sobre a formação da sua própria carreira, que inclui o trabalho como cantora junto ao Maligno, que resultou na fundação do projeto Ando Meio Desplugado. 3 anos depois, o projeto se tornou um movimento e se ligou à Academia Livre de Violão em 2020. Vamos fazer o seguinte, vamos conferir os melhores momentos desse papo bem bacana que eles tiveram lá no programa Pro 3000 na TV, aqui no Pro 3000 no ar.
Opa, e aí, Ruiva?
Tudo bem?
Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem assistir esse vídeo depois, né, Vicky?
Exatamente. Então, nosso oi do programa, né?
É
bom
isso
dia,
aí.
Boa tarde, boa noite, boa madrugada.
Mas hoje é dia de Pro 3000 na TV, mostrando a nossa cara, né, Ruiva? Porque lá na rádio a gente fica só na voz, aqui a gente... Dá pra bater. É isso aí. Vamos começar?
Bora!
É isso aí. Agradecemos a presença de todo mundo aqui. E Ruiva, vamos lá, vamos começar. Eu falei pra eles agora há pouco, assim, quanto tempo você tem de Pro 3000 já? Desde 2003, né? Você em 2002 assistiu aquele show da Gamesh lá no Willy Willy, você na plateia. Inclusive, quem diria, eu cantando Foo Fighters e você na plateia cantando melhor que eu.
Não. Você cantando Foo Fighters e eu lá.
Dá pro gasto, né?
Para, não é isso. Não, a gente já se conhecia como amigos, né, tal. E aí ele falou, ah, vai ter um show da minha banda. Eu disse, vou. Fui, levei uma amiga, Lívia, pode ser até que esteja.
A Lívia, é verdade.
Olhando aí, fomos eu e Lívia. E aí, logo depois surgiu a oportunidade. Você falou, pô, eu queria, ó, tô ouvindo, né, um vocalista novo, vamos? Opa, embarco agora. E começou essa super jornada.
É, se você lembra bem, né, a gente tinha um line-up bem grande, eram 6 integrantes, tinha 2 vocalistas, era eu e a Adriana, que cantava e tocava violão e tudo. Mas era um time, assim, que ele tava se formando ainda. A Adriana tinha outras bandas, né, o Pedro mesmo, né, que é o Pedro Pettinati, que foi pra Áustria, depois foi pros Estados Unidos, Canadá e tal. Ele também tava meio naquela transição, não sabia se ia ficar na banda. Tanto que a guitarra que eu uso ao vivo era a guitarra dele, a Epiphone que ele usava naquela época, que ele usou naquele show, né? É aquela Epiphone que eu uso hoje, que você vê ao vivo. Então, assim, era um time que ele não tava tão fechado, assim. E eu precisei, logicamente, me dedicar ainda mais à guitarra. Você vê que eu fiquei sozinho na guitarra depois, naquela formação que a gente segurou por um tempo. Tivemos o Ivan, seu amigo, né? Que foi guitarrista por um tempo. Mas, assim, devido ao meu foco no instrumental, foi necessário ter alguém focado na voz também, com mais performance e tudo, e você era a pessoa. E aí foi um caminho natural, né? E foi muito bom aquele show. Foi muito bacana a tua estreia, né, lá no Willy Willy.
Ah, a estreia no Willy Willy já foi no festival, não foi?
Foi no festival, exatamente. Foram 2 festivais. Então, era o mesmo festival do Estúdio K9. Numa edição, 2012, você assistiu a gente. Um ano depois, você estava lá conosco. Inclusive, pegamos vice, né?
Pegamos vice e eu ganhei prêmio Honroso de melhor vocalista.
Você ganhou o melhor vocalista. Sensacional.
Gente, eu estava estreando. Foi muito legal. Eu tenho uma foto que eu amo daquele show. Toda vez que fala assim, a foto super roqueira é aquela. Tem que achar, inclusive.
E temos tudo. Vamos resgatar e começar a colocar na rede aquelas fotos lá, porque tá na hora de relembrar, né? né? E eu recebi o seu prêmio, eu fui receber o seu prêmio lá no palco, porque você, como uma artista polivalente, teve que sair correndo aquele dia, que tinha outro compromisso, tinha outro trabalho logo a seguir. Então, na hora da premiação, cadê a ruiva? Eu fui receber o teu prêmio. Mas foi muito bacana, né? Foi muito bacana.
Foi delicioso, foi delicioso. Aliás, estive no estúdio essa semana fazendo um trabalho de locução, encontrei o Thiago, uma das poucas vezes que eu saí, quando é necessário, né, por causa da quarentena e tal, eu fui essa semana gravar lá um trabalho de locução. Sim, eu também faço voz de outros jeitos.
É, o Thiago Sabino, dono do K9 Studio, que foi o primeiro estúdio no qual eu ensaiei com a Gamesh, a gente tem uma parceria. Os primeiros parceiros, talvez a primeira empresa parceira da Pro 3000, a gente começou a ensaiar lá em 2001, quando reformulamos a Gamesh, e eu assumi a voz, fiquei na voz, na guitarra e tal. Então, a gente procurou um estúdio que a gente ficasse fixo mesmo, que a gente tivesse uma relação bacana. E o K9 caiu como uma luva. Nosso parceiro até hoje. Gravamos o EP da Belsen lá, gravamos a demo da Gamesh lá, né? Muita coisa. Parceiros nossos do Ando Meio Desplugado foram indicados por nós para gravá-la no K9. A Udumbara, que é a banda de pop soul que eu, né, que eu toco agora com o Valmor, outro diretor do Pro 3000, a gente ensaia lá no K9. Então, assim, é o tipo de parceria que ela, se ela encontra uma afinidade, ela fica duradoura, né, Vic? E como várias parcerias nossas, né? Mas eu quero voltar um pouco antes dessa época, né? Você tem uma carreira enorme aí, né? De muito tempo. E eu coloquei lá no descritivo aí do, né, no post relativo a essa ocasião, algumas coisas que você faz. Será que eu fechei tudo? Não sei, né? Se tem tudo lá, atriz, dubladora, cantora e tal. Diz aí, como é que começou? Como é que você foi entrando, enveredando em cada área, em cada função, essas que você desempenha até hoje artisticamente?
Olha, eu acho que é a melhor forma de dizer é que é complicado ser única e exclusivamente artista no Brasil, né? Então, a verdade é que com 5, 6 anos de idade eu fazia comercial de TV, e aí a minha mãe tinha uma baita paciência pra isso, ela costuma chamar de mãe de Miss, essa mulherada que fica, mas o meu filho é muito melhor, olha o que ele fez. E não tinha celular, mas tinha câmera, tinha fotos. Olha o que ele já fez, olha o que ele já fez. Ela não tinha a menor paciência pra isso. Aí ela falou, tá, quando você quiser, mais tarde você volta. E eu sempre quis ser artista, né? Sempre
quanto
quis.
Quanto tempo durou essa fase? Criança, essa durou quanto tempo?
Ah, eu fiz 3 comerciais. E aí, era uma vida bem. Hoje em dia tem muito mais respeito com a criança em publicidade, né? Pra fazer cinema e tal. Não precisa tirar da escola. Cheguei a faltar na escola, porque tinha que ir, pronto. Então ela falou: não é uma coisa que eu vou curtir fazer, não. Aí se ela quiser mais tarde, ela volta. Aí parei. Só que também fui fazer jornalismo, porque eu gosto muito de escrever também. Só que assim, fui a primeira inscrita no grupo de teatro que não resolveram fazer. Então, não teve jeito, não teve escapatória. Aí comecei a fazer teatro na faculdade, sou formada pela Casper Libero, e aí o grupo de teatro tem contato até hoje, tal, fiz muita coisa com eles, e aí lá
você
dentro...
Você não formou em teatro, né? Faz um parênteses, você não é formado em
eu
teatro.
Eu fui jornalista.
Jornalista.
O teatro veio... Logo depois, assim, dentro do grupo de teatro a gente vai fazendo contatos, vai descobrindo como se pode fazer isso, aquilo. Eu descobri que naquela época ainda não tinha, você não fazia, né? O ator não se formava em nível universitário. Era um curso técnico só, né? Ele tinha nível de terceiro, de colegial, vamos dizer assim. Então, era hoje em dia o médio, né? Então, eu fui fazer Fundação das Artes em São Caetano para pegar meu registro profissional. Tenho excelentes lembranças de lá. Foi maravilhoso. Tenho contato com o pessoal até hoje. Tem muita gente espalhada por aí. Você vai vendo fulano, beltrano, ficando grandes, assim, fazendo muita coisa boa. E aí, me formei atriz também. Então, em 94, me formei jornalista. Em 97, já era profissional da arte também. E aí, de um pro outro, foi passando. Ó, pra você ter uma ideia, enquanto eu estava trabalhando como atriz, não tinha o que era modelo manequim plus size. Tinha uma atriz gordinha que eles falavam, tá, achei você bonita. Você quer desfilar? Fui. Quer fazer foto? Fui. Daqui a pouco eu era modelo e manequim plus size. Nem tinha nome pra isso. Hoje elas ganham uma grana louca. Eu ganhava uma peça de roupa. E aí, depois disso, foi vindo. Comecei a fazer publicidade, né? Cinema, comercial, um atrás do outro e tal. Continuei trabalhando como jornalista. Aí já foi chegando a internet. Eu fui escrevendo, principalmente, sobre entretenimento, sobre música. E como cantora, era sempre paralelo. Eu sempre gostei muito de cantar, né? Mas na escola de teatro que eu fui conhecendo professores de canto para fazer aula de canto. E aí tinha os alunos de música. E aí o meu trabalho de formatura da Fundação das Artes foi a Ópera do Malandro, né? Aí é que eu fiquei mais apaixonada por musical ainda. E a partir daí eu comecei, eu fiz musicais mesmo de teatro, que eu amo. Fora o Gamesh sempre junto, né? Depois, a partir de 2003, era tudo que eu fazia e mais a Gamesh.
E quais musicais que você fez, Vicky?
Aí eu fiz montagens de Priscila, Rainha do Deserto, fiz Rent, que é particularmente meu favorito. são esses dois são da Broadway, né? Eu fiz Rock of Ages, que, imagina, é rock anos 80 atrás de rock anos 80. Então tinha um pessoalzinho, às vezes, mais novo que eu, falou assim, ai, não, você tem que ir atrás dessas músicas pra conhecer. E eu falo, gente, eu conheço quando era primeiro lugar no Hit Parade. Eu ouvi tudo no rádio, eu sabia todas as músicas de cor, sabe? Def Leppard, Bon Jovi, Poison. Nossa, muita coisa boa, muita coisa assim. Europe, tudo, toda essa galera cabeluda dos anos 80, eu sabia todas as músicas de cor. E foi maravilhoso, eu gostei demais. E agora mesmo eu tô envolvida em um que a gente tá esperando, né? Vamos ver como é que fica a situação, quarentena, pandemia, não sei o quê. A gente soltou esses dias, super conectados o musical, a gente soltou um trechinho de uma música que a gente fez assim também, se encontrando naquela de, fica todo mundo 15 dias em casa, olha lá, aí máscara. Então até a hora de a gente gravar máscara, aí junto todo mundo, grava, máscara, álcool, corre, todo mundo, beijo, tchau. E aí a gente postou agora. Tá ficando legal. Bem bonito, tá ficando bem legal. Bacana. E aí é isso. E nesse meio tempo também, começo sempre dizendo que é difícil ser exclusivamente artista. Eu também sou fluente em inglês, fui aprender um método para dar aula numa escola e também sou professora de inglês e tradutora desde 2009. Foi uma porta que se abriu para mim, assim, que foi muito legal e eu gosto demais. Então nessa eu já traduzi livro, eu faço legenda, eu faço tradução para dublagem. O inglês também entrou assim. Venha. Então eu faço tudo isso ao mesmo tempo.
Especificamente a sua formação na música, então, consiste de que forma? Você fez algumas preparações e tal, você foi estudar depois, né? Como que foi a sua formação no lado musicista?
Olha, eu fiz aula de canto com quem você imaginar. Eu tive vários professores excelentes de canto, tanto voltado para o musical quanto para o rock, né, para ser vocalista. Então eu fiz a nossa aula principalmente voltada para o canto em palco, né, que é um método completamente diferente. Uma coisa para você cantar com o microfone aqui. Quantas vezes era assim, volta, você está muito rock, você está muito rock. Tinha que ter, o processo é outro. Mas é sempre enriquecedor, é do tipo assim, já aconteceu na Gamesh, da gente perder tudo, assim, sumiu tudo, deu uma pane geral, e eu cantei Mercedes-Benz no gogó, lembra? Porque tem que ser, né? Nem sempre a gente tem uma super parafernália de voz, né? Basta dizer que eu nunca fiz um musical lá do teatro, eu não sei nem que nome que ele tem nesse momento, que já foi Abril, já foi Renault, já foi Folha, já foi tá. Aquele lá, o grande da Brigadeiro Luiz Antônio.
Brigadeiro,
nunca fiz. Isso, ali é parafernália, daquele eu, os musicais que eu fiz sempre tiveram uma estrutura menor. E já aconteceu, inclusive, de ser sem microfone, que é como a gente costumava fazer teatro nos anos 90, tá? Não tinha microfone. É na voz, é no gogó, na potência de respiração e impostação. E já aconteceu da gente perder. Nossa, aquele show bonito em que tudo morreu porque começou a chover dentro. Eu não lembro se era o Moeiro, ele é uma que eles chamavam de New,
Infarta New. Infarta New, que era o antigo, exatamente, era o Infarta Moema, tinha mudado de lugar e colocaram como Infarta New, porque não tinha mais o Infarta Madalena, aquela história tudo, né? Usaram o nome, mas não podia usar o Infarta Moema, apesar de ser em Moema. Ele sucedeu o Infarta Moema, que ficava em outro endereço, durou um tempinho lá e tal, né?
Eu sei dizer que parecia um videoclipe daqueles que os caras estão debaixo de chuva e abrindo a camisa, porque era... Eu lembro só do Mosca dando... batendo nos pratos.
Nossa, e baterista batendo espirrando assim na cara, né?
Exatamente, aquilo foi legal. Mas é tudo muito aprendizado, né? É uma delícia. A gente já tocou em lugar que era um cantinho ali de uma festa. A gente já tocou também em lugares com uma super estrutura, que graças a tudo que foi, tudo que há de bom foi a maioria, né?
E assim, você entrou, né, na Pro 3000 em 2003. Lembra que em 2006 a gente começou a desenvolver um projeto que se tornou um movimento que é muito relevante aqui na academia, que é o movimento do meio desplugado. As pessoas conhecem muito a minha história falando disso. Eu quero que você conte a sua versão da história. Vamos ver se as coisas batem aí.
O Ando Mais Desplugado é uma ideia de fazer o... Por que que acontece? Tudo isso que a gente vem falando encaixa. Nem sempre você tem, ou pela estrutura, ou pela necessidade, ou porque a ideia é fazer um show acústico, ou pela necessidade, então a gente faz acústico. Surgiu a ideia de fazer uma coisa um pouco mais intimista, ou às vezes até a gente já fez bastante barulho fazendo acústico, né?
Sim.
E o Ando Mais Desplugado... E o Ando Meio Desplugado era isso. A ideia é fazer um barulhinho mais gostoso, né? Um barulhinho acústico, delicioso. Nossa, eu gosto demais. A gente já tocou aqui, né? Tem um restaurante do outro lado da rua da minha casa. Sim, e a gente tocou por muito tempo ali. E era Ando Meio Desplugado. Ah, era uma delícia fazer. A gente sempre encontrava a estrutura, porque eu acho que o Desplugado tem uma coisa teatral, né? Você vai chegar lá e descobrir onde é que você vai tocar. Você não é uma casa de show que você fala, ah, a gente vai tocar no tal, pra não mencionar nenhum. A gente vai tocar naquela casa. Você sabe como é o palco, você sabe até onde tá a entrada, a tomada fica ali e ali, e ali eu tenho que levar esse ampli, e aqui eu tenho que levar, eu posso levar isso de estrutura, porque eu conheço a casa. Não, você vai tocar em tal lugar, chega lá, toca a campainha. Ali é que a gente vai descobrir onde é, né? Como a gente vai tocar, se tem o que estrutura tem perto, que acústica tem ali. Então a gente vai descobrir como se fosse teatro. Eu me sentia fazendo teatro de rua de novo, que eu já fiz bastante, bom, inclusive.
Agora, o importante é a gente deixar claro, assim, por que que o Ando Meio Desplugado se tornou um movimento? Porque o que a gente via até então era assim, ah, vai tocar desplugado, beleza, faz exatamente o que você fazia na guitarra, passa pro violão, não tem o baterista, dispensa o baterista, manda ele tocar uma... Não, você tem que fazer uma releitura, você tem que reestruturar musicalmente a sua performance para que ela tenha a mesma intensidade no desplugado que tem ao vivo. Muita gente aqui da academia que trabalha essencialmente o acústico, trabalha numa linha. Quando a gente trabalha no stage mesmo, assim, a gente sempre fica nessa dualidade. Você tem aquele ataque todo da parafernália, do barulho, do elétrico, que você tem que adaptar pro acústico, e às vezes coisas que você faz no acústico, de repente você acaba transpondo pro trabalho elétrico, e não é simplesmente pegar, ligar e desligar. Tem um trabalho de releitura, de estrutura, de produção aí que tem pessoas que não entendem. Quando vão fazer uma performance acústica, ou quando estão no acústico e vão pro palco, não viram essa chave, né?
É, porque o que acontece é que, inclusive, o que é o mais gostoso é que você acaba descobrindo faces da mesma música, e quando a gente fazia no desplugado, depois trazia, na hora que a gente voltava pro elétrico, tinha uma releitura que ficava, não raro, muito gostosa. Eu gosto sempre de lembrar de Seven Nation Army, que a gente faz, né? Chama aí que a gente toca agora, né? Tinha uma coisa tão gostosa que a gente fez meio blues ali no meio, super, nossa, gostosa pra caramba, mudava completamente a música, e na hora que voltou pro elétrico, a gente resolveu manter aquela parte no meio, né?
Sim,
e assim vai, quantas músicas a gente não fez releituras completamente diferentes, que ficaram deliciosas. Teve uma, eu não vou conseguir lembrar qual, eu passei o dia inteiro hoje tentando lembrar, que a gente fez uma versão que depois não sei quem gravou e falou, olha, a gente gravou isso primeiro. Que
foi a própria Seven Nation Army, tive uma versão cool, intimista, assim, foi, pô, já fizemos coisas desse tipo.
Sim, eu não lembro se foi essa, eu acho que tinha outra ainda, mas...
Momento bizarro que a gente passou. Tem alguns, né, Ruiva? Mas você, em algumas vezes aí, você lembrou de alguns legais. Fora essa chuva no Infarto New, qual outro que você lembraria?
Teve a vez que o nosso baterista... Gente, foi muito assustador. Depois ele falou, tá, passou do jeito que veio e passou. O nosso baterista deu tela azul e ele simplesmente não conseguia mexer os braços. Foi assustador. Não sei, mas assim, eu nunca vi pileque dar isso, dar uma paralisia. Ele falava, eu não tô sentindo meus braços, eu tô ficando assustado. E a gente continuou o show. O legal é o que eu falo que é o teatral, é isso. Não tem como você, no show, eu não gosto, já vi outros músicos fazendo, não acho horrível, não é, a questão não é, ai, olha que feio ele fez, mas eu não gosto de fazer. Quando a banda para, fala, não, peraí, vamos começar de novo, porque deu um blá ali no meio. Eu não gosto, eu acho que a gente tem que seguir.
A gente nunca fez, né?
Não, o ideal é quando, mesmo nesse dia eu olhei pra trás e falei, o que é que tá acontecendo? Eu vou fazer como fosse eu, né, olhando, o que é que tá acontecendo? E ele falou, eu não sei, eu não tô sentindo meus braços, ele tava com os braços mole, assim, eu virei, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz, pronto, ninguém sabia o que aconteceu.
Não, o pessoal achou, você falou, ah não, e foi alguma coisa, ou resolveram fazer e tal, né? Agora você lembra que ficou meu pedal no Willy, não sei se foi nesse show que você, acho que foi um outro,
foi, né? Mais recente,
isso, que apagou o pedal, já tinha tocado uma música, entramos na outra, fomos tocar Zombie, do Cranberry. E simplesmente, o que que foi? Eu falei, meu, a música é no drive, então eu falei, despluguei o pedal, eu virei assim e falei, continua, pra gente não perder, a gente ganhou um ponto com aquilo, a gente ganhou uma pontuação bacana com aquilo, porque fui lá, repluguei tudo, falei, vamos, aí você entrou no vocal e a coisa foi. É aquilo lá, né, você tem que saber se virar quando dá pau, né?
Sim, já fizemos show que já teve gente muito chapada querendo pegar meu microfone e seguir, sempre tem.
Queria pegar minha guitarra, assim, falei, não, cara. Tira a mão, sabe?
Não falei, sai. Tem músico que não tem umas histórias dessas, né? Tem músico que tem umas histórias ótimas. É bom, a gente já tocou praticamente no meio da rua, a gente já tocou em festa do sorvete, a gente já tocou em fim de ano de festa de empresa, lugares que eu não sei nem como eles chamavam aquilo de casa de show. A gente já tocou em sanduíche
com duas músicas
que não tinha nada a ver uma da outra.
Oi? A gente quase foi tocar no puteiro, lembra? No prostíbulo. Quase que a gente foi tocar, você lembra? Na Augusta.
Não lembro,
a gente filtrou isso. Não. E o Urtz, né, o baixista, né, que é um dos diretores da Plateia 3000, tinha uma banda que o Urtz também tocava, que era Tenentes, e o, acho que não sei, um dos caras, né, da Tenentes, tinha uma outra banda que fazia, era fixo no lugar, né, lá na ZBM, lá na zona do Baixo Meretrício aqui de São Paulo, né, lá na Rua Augusta. Normalmente, assim, se você é fixo num lugar, você tem que colocar alguém do teu time pra te substituir, pra depois você voltar, porque senão você tira o pé que nem o ônibus cheio, né, tirou o pé, outro põe no lugar e você não volta mais. E era uma situação dessas. A gente ficou de stand-by, ele não perdeu o lugar dele lá, naquele casting. E a gente ia tocar. Aqueles lugares que tem tela em volta, sabe? Era nesse esquema.
Acabou eu não morrendo. Lembro disso.
Mas o Urtz, quando ele cantou essa bola, falou, meu, vamos tocar o puteiro, não, vamos tocar no puteiro. E quase não. Foi, a gente imaginou a Vicky lá.
Ai.
Pensou?
É, mas sim, acho que todo músico tem excelentes histórias. A gente, hoje a gente ri, mas já aconteceram algumas da gente ficar, e agora?
Fica tenso, né? Assim,
é, fica tenso. Até na hora, né? Sempre tinha, e que bom que sempre tinha, amigo nosso, parceiro nosso ali na plateia, que ajudava a gente a rir depois, né? Porque
sim, exato. Fui o pano quente, acho que, né? Mental.
Não, eu ria. Eu falava, ué, por exemplo, aquele dia, é que assim, pra mim foi o mais emblemático. Esse da chuva. A chuva é culpa nossa? O fato de que a balada tinha buraco é culpa nossa? Não é culpa nossa, não. A gente vai fazer o quê? A gente
tinha que garantir. Né? Aliás, uma coisa que às vezes você tem que deixar por escrito, a gente aprendeu com isso, não. Você tem que garantir, né? Se tiver algum dano, tal, a casa é responsável. A gente ganhou malícia com esses perrengues. Porque você vê que qualquer outro lugar que a gente foi depois, a gente ficava esperto pra isso. É uma casa que a gente conhece? Ah, não conhece? Tem goteira? Não tem goteira? Tem instalação elétrica? Teve lugar que eu não fui por causa disso. Chamaram, olhei assim, não, não vai rolar. Não dá pra me garantir a segurança das pessoas que estão aqui. Se tiver algum incidente no local, vai manchar o nome da banda, o nome do selo, o nome nosso profissional. Então isso não pode acontecer. E a gente vai ganhando experiência pra isso também. Não é só pra parte artística, pegar cancha de palco, tudo. É você ficar esperto pra questões legais, jurídicas, sabe? É coisa séria que faz parte do negócio. Que a gente no início às vezes não atenta, né?
E até porque tem muita banda por aí doida pra tocar e querendo, né? Porque, vai abrir portas, não sei o quê. Às vezes toca em lugares assim, insalubres, né? E que não vai te abrir porta nenhuma, tá?
Assim, não vai,
dependendo do lugar, não dói dizer não, tá?
Exato.
Dependendo do lugar, não dói dizer não. Pode dizer não.
Os músicos, se deem o respeito, né? Porque se a gente não se respeita, quem vai respeitar?
Exatamente.
Isso eu senti que mudou. De uns anos pra cá já mudou um pouco isso. Não melhorou totalmente. Mas já, eu acho que melhorou um pouco em relação a isso. A internet, eu acho que denuncia os maus lugares, denuncia os maus locais. A má notícia, a roubada, antes ela ficava muito restrita a um círculo e hoje ela espalha muito mais rápido. Então, assim, pensa-se muito mais do que antes em botar uma banda numa roubada, um artista numa situação ruim.
Verdade. Inclusive, eu preciso aproveitar que estou na Academia Livre de Violão, que eu tenho acompanhado as lives, eu tenho visto os posts, eu tenho, né, a gente tem acompanhado, inclusive, no Pra 3 Mil no Ar, as entrevistas, a galera e tal. E eu tenho que dizer que, assim, é uma, pra mim é uma honra encontrar, né, músicos de toda sorte, né, dos violonistas eruditos e violonistas populares e violinistas, gente toca viola e...
Cello.
Porque assim, eu não venho de uma família musical, você já tentou me ensinar a tocar violão, algumas pessoas tentaram me ensinar a tocar violão, meu melhor amigo tá aqui assistindo, um excelente baixista, que eu fiquei a vida inteira, vai, continua tocando, não para de tocar, toque sempre, porque ele vem de uma família muito musical, a minha não é, eu não consigo lembrar, assim, pra trás, quem tocava um instrumento. E eu ser cantora foi uma coisa meio assim, demorou pra, tá bom, vai fazer aula de canto. E quem patrocinou as minhas aulas de canto já fui eu. Porque a minha família tem talentos, graças, né, assim, várias coisas que a gente faz porque vem, mas arte não é uma delas, né, música não é uma delas. Então eu babo, eu simplesmente sento e olho, e olha, sabe, assim, é toda a minha reverência, é uma honra pra mim sentar e ficar observando alguém tocando bem o instrumento de cordas, porque é uma coisa que não entrou na minha cabeça, então eu tenho profundo respeito.
Aquela história do piano, tinha o piano na sua casa, tem o piano na sua
tinha,
casa?
Né? Tinha, não tem mais, mas era de uma tia minha, que essa tia mesmo não sabia tocar, então ela ganhou um piano, porque ela pediu quando era criança um piano, mas ela tocava muito mal, ela brincava lá no piano, eu tentei, mas assim, eu sei os acordes, mas aí teria que ter muita prática pra poder fazer cada uma coisa diferente com cada mão, mas eu sempre gostei de cantar, eu sempre cantei por instinto, assim, eu comecei a imitar, eu imitava Whitney Houston, eu imitava Dionne Warwick, tá? Sabe quem eu gostava mesmo? A Kate Bush. Então eu imitava até eu perceber sozinha, isso eu tô falando de 8 anos de idade, né? 10 anos de idade. É, até eu perceber que a voz saía por um outro lugar. Então eu tava fazendo, né, a tal da a voz de peito, a voz de cabeça e tal. Eu imitava, e aí saiu, mas eu fui fazer aula de canto já bem adulto. Eu tô falando depois do jornalismo. Tô falando com 23 anos de idade. Era aquela coisa, imagina eu em grupo de teatro na faculdade, alguém pegava um violão, opa, vamos cantar. Eu sou assim até hoje, eu sou a louca da fogueira. Alguém pegou um violão, toca aí que eu canto. Sempre fui assim, não consigo imaginar que vai ser diferente em qualquer momento da minha vida.
Mas e aí, estão curtindo? Vamos dar uma pausinha rápida. Daqui a pouco tem mais Pro 3000 no ar aqui na Rádio Biz.
Pro 3000 no ar.
Baixe o app da Rádio Biz na Play Store.
Caros ouvintes, estamos aqui de volta com o Pro 3000 no ar. Eu sou o Tony Coyote e vamos continuar conferindo a entrevista do Maligno com a Vicky Araújo no programa Pro 3000 na TV da Academia Livre de Violão. Ouçam aí.
Vicky, legal. Ó, vamos lá, já que a gente está aqui na Academia Livre, você já vem aí da Pro 3000, eu também, tem um ambiente plugado. O que tudo isso tem em comum? São redes cooperativas, redes colaborativas. Como que você vê essas iniciativas hoje, em outras frentes que você conhece, que você atua? E tem né, os nossos trabalhos aí, conversando sobre isso com as pessoas. Você está acompanhando o nosso trabalho, você está vendo assim, como que isso é relevante no momento que a gente está vivendo. Dá a sua opinião a respeito das redes e para onde você acha que isso pode chegar entrando no novo normal e os próximos projetos nossos?
Eu acho que é impossível não mencionar a mudança causada por esse tempo de quarentena, o tempo de pandemia, o tempo de fica em casa, como isso atingiu a arte em todos os sentidos e que nesse momento, como grita, né, o colaborativo que antes já era tão necessário, mas não era tão visto como é hoje. Na hora que as pessoas precisaram ficar em casa, aí elas resolveram dar as mãos. Antes parece que tinha, não estou dizendo que era com todo mundo, mas existia, né? Bom, continua existindo, porque dependendo de quem for, vai continuar de qualquer jeito, mas existia uma competitividade muito grande que virou um companheirismo na hora que estava todo mundo em casa e percebeu que precisa do outro. E eu acho que isso surgiu, isso existiu para a humanidade. Quem conseguiu entender que essa é a grande sacada disso, é a gente entender que um precisa do outro, apesar de estar todo mundo em casa, só contribuiu inclusive para a arte. Então, quando a gente entendeu que o colaborar é o todo mundo chegar junto, todo mundo ir mais longe junto, esse tipo de rede, já quando já estava criada, foi só manter, foi só continuar, foi só redescobrir só de que forma a gente ia fazer isso. Então, em vez de eu encontrar, ficou mais difícil, não dá para fazer mais, ou vamos encontrar ali no barzinho e fazer um som, ou vamos no show ali, não sei o quê. Agora é um pouco mais complicado, né? Porque durante live, se você estiver tocando aí, eu não estou ouvindo no mesmo tempo que você está tocando. Então, todas as lives que eu tentei ver um músico em cada lugar, não deu certo. A não ser que tenha sido o que todo mundo pensa, que era live, mas na verdade era gravado antes. Que nem a gente viu vários especiais por aí, né? Sim. Todo mundo, nossa, olha aquela banda como arrasou. Meu, tá na cara que eles gravaram antes, editaram e puseram no ar agora. Tá bom, a gente entende. Ou pelo menos a gente entende, né? Quem tá nesse meio entende. Mas o colaborar é essencial e esse momento que a gente tá vivendo, o novo normal, eu espero que as pessoas não percam isso, né?
É isso que eu ia te falar, você não tem medo que de repente caia um pouco isso, quando tiver vacina, o pessoal voltar a se ver mais, a gente tem um retrocesso nesse sentido, eu tenho um certo receio quanto a isso, confesso.
Também, mas a gente não tem como controlar como os outros vão, eu espero que continue, né, porque a gente não tem como controlar como os outros vão receber, se eles vão voltar à competitividade, à distância, porque é muito louco, né, como agora que a gente está distante, ficou junto, mas quando voltar, que a gente puder sair, se isso não vai criar uma distância em vez de manter a colaboração. Não tem como dizer, mas, por exemplo, eu vejo no meio corporativo um monte de empresa entendendo que fica mais fácil você deixar o seu funcionário em casa, ele está mais feliz, ele está muito mais produtivo. De que jeito a arte se encontrou nesse momento? Eu tenho visto vários espetáculos lindos, incríveis de casa, sabe? Eles abrem uma sala e aí você compra o seu ingresso e você assiste, porque tem uma câmera setada como está a gente agora aqui, né? Lógico que a minha está de maneira muito mais amadora, mas tá ali a câmera, tá, a pessoa tá microfonada e você tá assistindo um espetáculo de teatro sentado no seu sofá. Às vezes até dá pra colocar, né, quem pode, quem tem essa possibilidade, coloca na TV e assiste como se tivesse. Não é o teatro, mas se isso é impossível, de que maneira a gente se reinventa? E é assim que a coisa tá acontecendo. É possível. E o que é possível pode ficar. Então depois a gente vai ter uma opção a mais que eu espero que não se perca.
A gente espera mesmo. E assim, o que, que você está planejando fazer? Próximos passos?
Próximos passos. A gente está fazendo, né? A gente está planejando próximos passos, que é retomar o nosso som, ainda que é a distância, porque a gente não sabe quando a gente vai conseguir se reencontrar.
Teremos que fazer a distância, né? Temos recurso para fazer algumas coisas. Vamos mudar um pouquinho o planejado e não deixar de fazer, né, Vicky?
Então tem a gente. Tem esse, né? A hora que for possível se encontrar e começar a ensaiar e captar recurso. Tem o musical, que eu já tô, né? Os super conectados. Então quem quiser olhar lá, deixa eu ver. Riachi Produções. Tá lá o nosso trechinho do Não Podemos Parar. Mas eu vou dar um jeito de postar. Vou postar. Saiu nesse fim de semana, então eu tenho que começar a divulgar. Então várias coisas estão fazendo. Tem uma... Vocês vão cansar de ver minha cara aí. Eu tô fazendo uma... campanha de um ano para um supermercado aí, eu tô fazendo uma...
Dona Marta.
A Dona Marta também, vai ser um ano por aí, então tá...
Minha esposa falou assim, você tá sabendo que a Vicky tá fazendo essa campanha aqui? Falei, não, nem tô sabendo, a gente fala sobre tanta coisa, tem hora que a gente fala, meu, faz tanto trabalho que... Foi surpresa, na hora que eu olhei, falei, ó, a ruiva aqui, foi bem legal.
Ah, eu.
Como é que surgiu? Esse trabalho vem aqui, vem através de uma agência, porque às vezes o pessoal não entende direito como é. Especificamente essa campanha do supermercado, como é que veio pra você?
Bom, sim, você, né, o ator faz parte, principalmente quando, né, quando ele está disposto a fazer cinema, ou publicidade, ou comerciais e tal, a gente tem um material em agências de atores, e essas agências chamam a gente para teste. Então, ó, tem a minha cara, a Dona Marta tinha a minha cara. Nesse caso, nem foi agência, foi um contato muito louco, tenho que dizer, que ouviu um dos meus podcasts. Então, era uma pessoa que ouvia meus podcasts, que falou com um ator, que hoje em dia é amigo meu, né, com o Vila Lobos, conhecido aí. Povo, quem vê a carinha dele vai falar, ah, tá, conheço esse cara já faz um tempão. Aí ele me contactou e falou, ó, você tem agência, tudo que a gente precisa para fazer a campanha do supermercado. Aí eu fiz um teste, e é assim mesmo, que eu olhei agora nessa época de quarentena, a gente tem que fazer o selfie teste. Eu com meu celular, como tô fazendo agora, e aí eles dão um texto, ou falam o que você tem que fazer, se é só uma vídeo apresentação. Oi, meu nome é Vicky Araújo, eu tenho 47 anos, sim, eu tenho 47 anos. Eu sou atriz, formada por não sei aonde, blá, 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 blá. E você tem todo um textinho lá para fazer, e manda para eles. E eles vão dizer quem eles acham que tem mais o tipo. E a Dona Marta, na verdade, era para ser uma atriz que foi um pouco mais velha que eu, mas aquilo, a maravilha da caracterização.
Ficou um cara de senhora, e você não é uma senhora mesmo, no dia a dia, mesmo despojada, tudo, é mais melacona e tal, né, então assim, mas é o trabalho do produtor, né, Vicky, é bem por aí. O
trabalho do ator também, né, assim, todo mundo sim, que tá ali era diferente, eu só consegui ver dois ali, eram completamente diferentes, né, os atores do fora. Caracterização, isso é gostoso, eu adoro fazer esse tipo de coisa, quando a pessoa vê, quer ver, ano retrasado, acho que eu fiz o Brigadeirinha, eu fiz uma motoqueira Hells Angels. Eles detestam que eu falei motoqueira, mas motociclista. É. E eu era... Nossa, me tatuaram daqui pra baixo. E aí, maquiagem pesada e na garupa de uma moto o dia inteiro. E aí, tudo isso pra pedir um brigadeirinho de um filme de loja de conveniência de um posto. E aquele
eu fiquei... Eu lembro,
nossa, irreconhecível. Eu fiquei outra pessoa. E até tem várias fotos daquele dia, porque eu adorei o fato de que eu tinha tatuagem de cima a baixo. Tinha tatuagem na falange.
Nos dedos.
Nos dedos. Foi enlouquecedor, assim. Eu me olhava no espelho e falava, gente, mas sou eu. Foi muito gostoso de fazer. Eu adoro mudar completamente. Quando olham e falam, nossa, mas essa não é essa mulher.
Você falou algumas vezes, assim, dos personagens, cosplay e tudo, mas na hora que você tá no palco cantando, você entende que você encara um personagem? E dependendo da performance, seja no acústico, seja no elétrico, é com a Gamesh ou com uma outra banda, uma participação, ou nas participações é mais você mesmo? Porque eu vejo que tem diferenças. Então eu queria entender isso. Como essa questão das personas, na hora que você vai cantar?
Eu acho que o músico que disser que é ele mesmo no palco, repensa, é verdade, sério. Acho que qualquer momento que a gente tá falando, vai, eu agora falando com você, que tem uma câmera na minha frente, eu não sou a pessoa que tava assistindo série agora à tarde, porque eu já estava meio de folga. Eu não era a pessoa que tava assistindo série até agora há pouco na frente do sofá, entendeu? Então não dá pra falar que você, a hora que você aparece diante de alguém, por exemplo, ah, eu vou, num exemplo que aconteceu esses dias, quando você vai votar dentro da sessão eleitoral, você não é uma pessoa que você é lá fora. Então não dá pra dizer que você é exatamente a mesma pessoa. Eu diria que sim, quando, como você falou, se eu estiver num bar e alguém fala, ah, Vicky, a gente já tocou junto, vem aqui, vamos tocar Zombie, sabe? Que já sai assim, eba, canta aí, toca aí que eu canto aí. Ou Maína, né? Como é que eu sempre canto?
A francesa.
Então, vamos tocar a francesa. Eu acho que eu diria que essa hora é a convidada, ou a pessoa que tá lá no meio da pista e foi lá cantar. Essa eu acho que se aproxima um pouco mais de quem eu sou, né? Do dia a dia. Mas acho que sempre que você está diante de pessoas que você não conhece, ou em qualquer tipo de situação de desafio, qualquer tipo de situação nova, a gente...
Mesmo na vida corporativa, assim, acho que isso acontece muito em cara o personagem, né? Natural.
Sem dúvida. Vai falar para mim que quando você é advogado e você está fazendo agora esse trabalho estou em casa, fazendo home office, não sei o quê, você com a sua equipe é uma coisa, então a gente vai falar com o advogado da outra empresa, que não sei o quê, não dá para falar que você é a mesma pessoa. Não, e não acho que isso seja ruim, não. Eu acho que é, primeiro, um mecanismo de defesa, porque a gente assume uma persona, e muita gente gosta de confundir isso, né, para falar assim, então a pessoa não é autêntica. Não, é você, é só é um outro você, né?
É uma forma você, de trabalhar, né?
É uma forma de trabalhar, exatamente. Não acho que seja diferente, ou que seja ruim, ou que seja menor por causa disso. Mas não, a Vicky que tá no palco é diferente da Vicky. Eu detesto fazer essa coisa, Edson Arantes Nascimento. Eu no palco, então aquela Vicky que você está vendo ali, definitivamente não é a Vicky que vai falar valeu, obrigado, quando estiver tomando uma cerveja com você depois do show. Não tem como.
Mas você fica falando de si em terceira pessoa, né? Porque a Vicky, isso, a Viviane.
Jamais!
Falei o nome. Falei seu nome.
Não, sem problema. Eu ia falar disso agora, porque tem a Vicky e tem a Viviane. A Viviane é diferente da Vicky. Por isso que o mundo me conhece mais como Vicky, que a Viviane é outra pessoa, assim. Não é muito diferente, mas também
Não é muito diferente, mas já tem alguma coisa. Você é capaz de mencionar uma diferença, a mais gritante, por mais sutil que seja.
A Viviane, que estava assistindo série até agora há pouco aqui em casa, não tem suas vergonhinhas. A artista, Vicky Araújo,
sem vergonha.
O ator pode ser tímido, o personagem não pode ser, a não ser que esteja na construção do personagem ser tímido. Então aquela persona que tá ali no palco faz coisas, por exemplo, a hora que der vontade de mandar um drive no meio de uma música, lá drive, pra quem não sabe, aquela raspada na voz que os cantores fazem tão incrivelmente maravilhosamente bem. Aquela hora que faz assim, se não for estudado, nessa hora eu vou fazer um drive, tá sendo o eu, Vicky, que tá lá no palco imbuída do momento, no calor do momento, e vai sair, e faz. Eu sou uma pessoa extrovertida, eu sou mais extrovertida ainda no palco. Pô, se tudo der certo, se for uma coisa linda, você tem 100 pessoas pra entreter ali na tua frente, né? E é lindo quando você olha e tá todo mundo prestando atenção no que você tá fazendo. Nesse momento, você é importante pra aquelas pessoas. Eu falo que a gente é responsável por divertir aquela galera. E é por isso que eu adoro o lindo do Dave Grohl, porque ele sente a mesma coisa, que é o vocalista do Foo Fighters. Ele fala que ele sente, é minha responsabilidade fazer vocês curtirem essa noite. Isso é demais! Isso é lindo, isso ao mesmo tempo é um poder e é uma humildade incrível. Não tem preço, é delicioso. Vai falar que não é, você não sente igual. Como guitarrista, como vocalista. É assim que a gente sente, é muito gostoso, é uma honra. Não tem como ser a mesma pessoa quando você tá numa outra situação, por exemplo, na fila do... Não tem mais, mas na fila do banco, você não tem essa sensação do poder e da humildade, a honra de estar na frente das pessoas e ser responsável pela noite dela ser gostosa. Isso é lindo.
Vicky, tem alguma coisa que você fez na carreira, assim, como cantora, que você faria de outra maneira? Faria de outro jeito ou não faria?
Eu adoraria aprender a tocar um instrumento mesmo, sabe? Tocar enquanto eu canto, mas eu me sinto, a essa altura principalmente do campeonato, eu me sinto um pouco incapaz de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu adoraria, porque eu acho lindo. Eu gostaria de tocar violino e eu amo violino no rock, amo, então sabe assim, seria lindo poder fazer isso. Adoraria compor, não sei, nunca pensei em compor.
Isso, eu ia falar, era uma das próximas perguntas, você nunca compôs nada mesmo assim em parceria com alguém?
Na verdade, eu costumava, eu estou abandonando essa bobagem, estou largando essa droga para trás, não quero mais ter essa doença chamada autocrítica. Eu já escrevi um monte de coisa e jogava tudo fora. Então, nossa, se um dia a memória ajudar a recuperar, eu juro que eu gravo alguma coisa, porque a tonta aqui se achar, eu sempre achei tudo que eu escrevia muito ruim e eu jogava fora.
Então... Em que sentido?
Não passava na minha autocrítica, idiota, assim, eu fico pensando em vez de
assim, geral, não tinha um fator específico, assim, que fazia com que por causa daquilo você limasse?
Olha, sendo uma pessoa das palavras, eu acho que eu sempre pensava que eu podia fazer alguma coisa mais profunda no sentido do vocabulário, sabe, de rima, de métrica, que eu não entendo quase nada.
Questão mais estilística mesmo, que você acha.
Exato. Que não chega. Exato. E aí, eu já falei que a próxima que vier, eu vou mostrar pra você, eu vou, me ajuda, porque eu não quero jogar isso fora. Não vou mais. Até porque, às vezes, você olha em volta e você vê gente gravando música e fala, agora que eu não tenho mais esse raio dessa doença, eu olho e falo assim, pô, aquela minha música era melhor do que isso, porque que eu joguei fora?
Eu tô pensando o seguinte, será que esse não abrir mão mais como você abriu mão antes seria o fato de que a gente vai ficando mais velho, a gente tem menos tempo de, ah, eu ainda vou fazer algo melhor? Eu tenho essa sensação, sabe? Às vezes eu penso assim, não, eu tenho que ter menos crítica comigo, porque também eu não tenho muito mais tempo como eu tinha 30 anos atrás, 40 anos atrás, falei, ah, tudo bem, eu posso jogar fora porque lá na frente eu vou fazer melhor. Eu já não tenho mais aquele negócio. Não, eu tenho que fazer agora, com o que eu tenho agora. Ou então não fazer.
Então, não seria legal a gente pensar, eu vou fazer agora com o que eu tenho agora? Porque o que eu acho que a gente abandona esse raio dessa doença, é isso mesmo. Eu não tenho a autocrítica, o horror da autocrítica é isso. A gente pensar assim, eu tenho isso hoje, com as ferramentas que eu tenho, eu sei fazer isso hoje. E isso é legal. Eu acho que é uma coisa de crença. E aí, né, entra todo lado, todo o meu outro lado metafísico e tararaque. É o antes feito do que o perfeito, gente. Então tá, pode não ser a música da sua vida. Por exemplo,
o ótimo inimigo do bom, né?
Exato. Exato, tem uma coisa que eu detesto é quando vem assim, quando você é fã, muito fã de uma banda, de um cantor, de um, sei lá, de um músico qualquer, e aí, ou até de um ator, e as pessoas falam assim, tudo que fulano fez depois de tal é fraco. Tá, ele fez um que você gostou mais, mas quer dizer que você vai limar? É, então quer dizer que você vai desmerecer tudo que a pessoa fez depois, ou antes, ou em algum momento, que você gosta de tudo que aquela banda fez até 2005, depois daí ela morreu pra você? Não! E aí quando vem, eu tava pensando hoje que eu detesto os adjetivos fraco, lixo, nojento, péssimo.
Muito pessoal, né?
Não, e outra, tá, entendi, você não gosta, mas significa que vai, depois daquele disco, aquela banda deveria se aposentar, porque se você não gosta, eles não são mais dignos de fazer parte. Eu não sei quando eu vou fazer alguma coisa melhor, mas significa que aquilo é ruim? Não. E é, hoje em dia eu falo, cadê aqueles raios daquelas músicas? Voltem para a minha memória. Voltem que eu quero escrever vocês de novo. E assim vai. Então um dia elas voltam. Mas vão, vão. Eu fico esperando que vai sempre fazer o seu melhor. Às vezes o seu melhor já foi, mas você continua sendo digno de produzir. Por exemplo, eu faço bolos para vender. Um dia eu faço um bolo lindo. Depois disso, eu vou jogar fora, parar, vou me aposentar. Depois disso, a gente sabe de artistas, principalmente pintores, que faziam isso, né? Depois disso eu não posso fazer mais nada. Essa foi minha
exatamente.
Acabou, parei. Não pode parar. Você pode continuar produzindo, porque você pode vir a produzir alguma coisa. E eu acho que aí tem que passar do seu crivo pessoal. Por isso que eu me xingo hoje. No meu crivo pessoal naquele momento, mas eram as tais das bonitas, das crenças limitantes, que ficavam falando, se não for perfeito, sabe aquela história? Se não for perfeito, nem precisa fazer. E o que, que é perfeito, gente? Que é
muito relativo. O bom, o ruim é relativo demais e hoje a gente tem muito mais referências, inclusive. Então, às vezes não tá bom pra você, mas a gente tem que deixar até de ser um pouco egoísta com a arte, porque parece que tem artista que faz arte pra ele, né? Eu acho que era o teu caso, era como eu também quando dispensava algumas coisas. Meu, não é fazer pra gente, você tem que fazer pros outros. De repente você não gostou e alguém vai achar o máximo. Alguém vai chegar e vai descer a lenha também, mas peraí, dá a cara pra bater, porque o artista, ele tem que se doar pro mundo, ele tem que se fazer pro mundo, né? Se quiser pintar um quadro e deixar na tua parede, é o teu direito, não tem problema nenhum. Tem gente que faz isso aí. Cara, sabe, tenha coragem de pôr a tua cara, a tua arte na rua, né, no palco, na rede. Põe na rede, põe tuas ideias na rede, né? E esteja pronto para receber crítica. Então
Tem bastante gente falando, ó, teve uma pessoa que comentou e falou que estudou violão, aí parou, já esqueceu tudo. Volta, tá só, é o que eu falo pros meus alunos de inglês, tá só na gavetinha de trás. Vai trazendo pra gavetinha da frente que tá aí.
Mas assim, eu, por exemplo, fiquei anos sem cantar, depois que eu tive um problema de saúde, ali que acompanhou esse processo meu. Foram 6 anos pra me recuperar. E eu pensava, falei, ah, não, é complicado eu cantar. Ah, não consigo cantar direito. A fase final da cura veio muito mais rápido quando eu falei, não, mas eu preciso cantar. Então, assim, meu processo de cura, ele tava assim, quando faltava um pouquinho. Quando eu voltei a cantar, pum, isso faz 3 anos já. Então, às vezes você acha assim, fala, ah, não tô legal pra fazer isso. Aquele isso que você tá deixando de fazer é o que vai te deixar legal. Em termos de criação de trabalho, ou uma atividade que seja, né? Fala, aquilo lá, fala, ah, não, não vou pra academia porque, ah, tô meio fraco, preciso me sentir melhor. Cara, você tá fraco porque você não tá indo na academia. Então, vamos inverter um pouco isso, né? Então, no trabalho, na arte. E outra, às vezes você precisa da colaboração, você precisa dos outros te dizerem, não ficar muito você se julgando. Um trabalho em rede, um trabalho trabalho colaborativo, quando você está em grupo, numa turma, você vai ter outras visões que vão fazer você repensar o seu trabalho, repensar a maneira como você julga o que você está fazendo. Imagina, né? Quanta coisa a gente repensou nos nossos trabalhos, né, Vicky? Porque a gente estava pondo a coisa na rua, né? Se a gente tivesse deixado só entre nós...
Porque é isso mesmo, a pior crítica é a autocrítica. E aí, às vezes, as pessoas falam para você, nossa, o seu trabalho é muito bom. E você fala, ah, ele está falando isso porque ele gosta de mim. Ah, é meu primo, é meu namorado, é meu vizinho, é meu...
Por isso que é bom pôr na rua. Porque aí muita gente que não te conhece vai falar. A gente não tem compromisso nenhum. Se falar que é ruim, ou tá querendo te destruir, mas de repente tá te dando uma referência. Se a maioria falar que é uma porcaria, você fala... acho que eu não tô agradando. Se um fala que uma porcaria vai ficar pra baixo daquilo, tem 10 vezes mais que não acha legal, sabe? Ninguém, mas nem aquela frase super feita, mas nem Jesus agradou a todo mundo, né? Veja bem, né? E viver em rede tem muito disso, viver em grupo, fazer, trabalhar nas redes colaborativas tem muito isso. Na academia mesmo a gente vê, tem opiniões às vezes muito díspares em relação a algumas coisas. Internamente, a gente na equipe da academia, a gente já caiu em certas diferenças, não, concordo totalmente, não, discordo totalmente. Às vezes vem alguém para mediar que discorda dos outros dois, assim. Levando isso positivamente, todo mundo acaba crescendo. E o projeto cresce mais, porque tem mais referências.
É, né? Legal discordar. Discordar é muito bom, porque quando todo mundo tá só aplaudindo que você fala, assim, você não tem nem margem para discussão.
É, a unanimidade é burra, né? Então...
Exatamente. Nelson Rodrigues já falava. Aliás, eu adoro que ele falava, toda unanimidade é burra. Ou seja, já é uma unanimidade amável. Nossa, eu sou muito fã de Nelson Rodrigues. Então, e assim, eu tô passando por uma situação agora mesmo. Quanto a sua bolha tá achando sempre tudo lindo, tudo ótimo, tudo perfeito, tudo maravilhoso, você fala, tá, estamos vivendo num momento em que tá tudo perfeito. Quando vem alguém e fala assim, ah, não gostei disso. Você pode até discordar e tirar uma luz disso. Fala, nossa, olha, eu não tinha pego esse lado, como você também pode falar pra pessoa, tá, você não gostou por causa do quê? A pessoa fala o que não agradou, no que quer que seja, e aí você fala, ó, mas me agradou exatamente por causa disso, porque esse ponto que você tá dizendo tem isso, 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 e a outra pessoa, e só essa conversa já é tão enriquecedora, sabe, já é tão linda, porque você pode ver com a arma, né, que agora, nesse momento, tá tão polarizado que tá todo mundo com a arma na mão. Nossa, a pessoa se sente no dever de problematizar qualquer coisa, né, que você fala assim, gente, mas eu não consigo imaginar como isso tem um lado ruim, mas conseguiram encontrar um lado ruim. Então, quer dizer, aquilo bateu naquela pessoa daquele jeito. E aí é isso, a sua arte, vai. Então, a minha música, eu joguei fora porque eu falei, ai, podia ter feito uma rima melhor, e pra alguém podia ser exatamente o que ela tava precisando ouvir. E não é nem,
pode, porque isso outro, que vai, né, me colocar, mas aí pode caber, né, em outro momento, pode caber em outro lugar. Às vezes eu coloquei uma frase tão nada a ver numa composição, falei, puta, mas da onde que eu tirei isso, né? Eu fui ver, harmonicamente tá totalmente errado. Eu fui fazer uma outra composição e eu vi que não encaixava. De repente me deu um insight, tipo, puxar aquela, falei, cara, era esse acorde, ele só tava no lugar errado, ou só não tava no melhor lugar, foi só trocar, não tava errado, então aquela coisa que você rasgou, por quê? Da maneira como tava organizado, não tava ainda perfeito, mas em outro momento você vai pegar, você vai mudar aquelas peças de lugar, é como rearrumar a sua casa, aí você fala assim, não, minha casa tá uma zona, eu vou jogar fora o sofá, mas peraí, o sofá não tem nada de errado, de repente você só tá no lugar errado, né, só tá vendo ele de uma maneira errada, sei lá, vai saber. A gente tem que se desapegar um pouco, no trabalho artístico, às vezes se desapegar um pouco, né, da paixão, aquela paixão doentia que a gente tem por alguns conceitos e deixar fluir mais, né? Acho que o tempo, a idade me trouxe isso. Deixar algumas coisas fluírem mais. Me aborrecer menos com críticas, me aborrecer menos com diferenças, coisas assim, que a gente tem muita vaidade, a gente tem muito apego, a gente tem muito ego, né, quando a gente é mais novo, e à medida que a gente vai evoluindo, né, e não é só no trabalho artístico, eu vejo no trabalho corporativo eu passei muito isso, mas a arte potencializa, acho que, esses aspectos. Por trabalhar no lado corporativo e artístico junto, eu percebia isso, aprendi através da arte, entender certos comportamentos, certas evoluções que eu tinha no lado corporativo. No plano dos negócios hoje, trabalhando com negócio na área artística me ajuda muito.
Porque quando você trabalha no corporativo, você normalmente veste a camisa de uma outra pessoa. Tá lá a empresa daquela pessoa e você vai ajudar, mas ela não é tua. Agora, a arte vem de dentro de você, né? Então vamos continuar pensando na música. Mais... Se eu faço uma música, ela vem de dentro. É mais difícil ouvir a crítica. Mas não é a mesma coisa, né? Não tá saindo de você, é a sua obra, mesmo sendo assinado por outra pessoa, pelo dono da empresa que você trabalha, mas é a sua parte naquilo, né? Mas a crítica é muito mais difícil de ouvir quando é de algo que vem de dentro. dentro. Eu compus essa música. Nossa, aí vem a que eu adoro, né? Como eu falei, o adjetivo que eu amo. Que lixo! Puta, lixo é muito triste. Ouvir lixo é dolorido, lixo é... que você fala. Falta. E outra, também tem que pensar que como bate na pessoa, tem a ver com o espelho, tem a ver com o que ela precisava ouvir naquele momento, tem que ver com o que ela não queria ouvir naquele momento. É exatamente o que você está dizendo. E aí pode ser em mil coisas. Pode ser um espetáculo, pode ser um filme, né? Quando você fala, nossa, eu detestei aquele filme. Nossa, mas por que você detestou? Eu amo. Ah, porque ele fala disso, disso, disso. É, então, a ferida dói, né? Alguém foi lá e pegou o dedinho, ó, na sua ferida. E aí dói. No primeiro momento vai bater, você não vai gostar. Dali um tempo você vai assistir, ou vai ouvir, ou vai, que quer que seja, ver uma obra. Vai falar, nossa, agora é exatamente o que eu precisava. Agora eu entendi. Quantos filmes isso já não aconteceu? E não tem como não pensar que o filme é o trabalho de um monte de artista, né? Tem
sim,
o roteiro,
junta tanta coisa,
foi um diretor fez, e uma galera inteira pra montar, e o ator pra transmitir, e mais uma galera ainda pra fazer chegar em você. Então, é um esforço de tanta gente, né?
É só ver os créditos de um filme, né? Às vezes, um documentáriozinho, um curta-metragem, você vê os créditos, quanta gente tem no final.
Exatamente. Não, o próprio fulano que redigiu tudo aquilo, colocou nomezinho por nomezinho. Uhum. Figurante, né? Ele, ei! Pela pessoa. É tão importante quanto todo mundo, né? O fulano que faz a maquiagem que escondeu aquela espinhinha do galã aqui é tão importante quanto. É todo mundo junto. E isso é lindo, né? Eu acho bom. Arte. Banda, a mesma coisa. Se você tira qualquer instrumento, você fala, tá faltando.
Exato.
Não é
aqui. Tem algumas coisas assim que você tira, até um instrumento que ele não parece não ser audível, mas se você tira, você fala, pô, tá faltando alguma coisa, né? O pessoal que, quando eu era moleque, esse pessoal falava assim, o contrabaixo, ah, baixa aquele instrumento que você não escuta, mas se você tirar, fica uma porcaria. Eu falo, pois é. Mas várias.
Nossa,
coisas,
não escuta? É meu instrumento preferido numa banda. É sempre o que eu vou buscar.
Guitarra, às vezes, ela tá de uma forma sutil. Não é aquela coisa rasgada, notável. Não é aquele violão solo que você escuta. Mas da hora que você tira, você fala, meu, cada coisa tem o seu papel ali.
Eu gosto muito de trilha sonora de série, por exemplo, que é uma coisa que parece super, eu vou dizer, efêmera, porque vai ficar pra sempre, mas ninguém ouve. Mas presta atenção naquele momento. Aquele momento só é tenso. Porque colocaram um monte de tambor e provavelmente um monte de instrumentos de sopro pro grave, né? Então coloca ali o sousafone, a tuba, um sax barítono, aí você ouve aquele e tá deixando aquela coisa super tensa, tarará. Aí um momento triste, eu sou super ligada, eu sou muito ligada nisso. Olha essa flauta, que linda, entra uma flautinha assim, você fala, ó, nossa, faz toda a diferença. É muito bonito e as pessoas não dão valor a isso, não sabem o trabalho que dá. Né? Por que um episódio demora tanto tempo? Não é só editar. Não, cara, tem tanta coisa pra fazer, se você soubesse. E uma das partes principais, na minha opinião, que vai fazer aquilo ficar tenso, ou ficar lírico, ou ficar poético, ou ficar etéreo, ou ficar, sei lá, ou dar aquela baque violento, ou dar aquela raiva em você, sabe? De querer destruir a televisão, não sei o que, é a trilha sonora. E é músico e músico bom fazendo aquilo. Tem que ser muito bom pra fazer trilha sonora de TV ou de cinema. Muito bom. E são verdadeiras orquestras. E eu sou simplesmente apaixonada. Então é mais uma coisa que eu fico lá. É lindo demais.
A gente fez uma entrevista com o Maurício Nader lá no programa da rádio, né? Exatamente sobre isso, né? Exato. Bom, pessoal, olha, né? Tá chegando o nosso finzinho aí. Vai ficar com gostinho de quero mais, né? Não é?
Tomara! Quiserem mais, estamos aí. A gente fala de outras coisas ainda, outras partes.
Agora, pra falar com você, pra saber de ti, Ruiva, deixa aí seus contatos.
Vamos lá, aqui no Insta, Vicky com I no final, V-I-C-K-I, _ Araújo. E aí eu tenho os meus podcasts. Mundo Ruiva é o meu, que são grandes reportagens. Júnior, inclusive, já foi entrevistado, a gente já falou sobre vida de músico, né? Foi bem divertido o nosso papo. E o Cleidinhas Oficial, que sou eu e minha prima Paula, a gente faz deboche sobre um tema.
É então divertido.
Pega um tema, ri da coisa, tira essa, chora, já cansamos de chorar. É programa de Dia das Mães, a gente chora. E a gente pega assim, fala sobre a vida e é deboche em cima. Duas doidas.
Vou a Paula falando... aqui pra falar. A Paula vai ser engraçada. Entrevista com ela aqui. Acho necessário, né?
Pois é, vai ser divertido. Faz uma com a gente, a hora que der, fica assim, uma do lado da outra aqui, a gente falando das bobagens que a gente inventa.
Nossa, melhor, aí, nossa, aí vai ser incrível.
Vai ser divertido. Ah, obrigada, viu? Já? Tempo voa quando a gente se diverte.
Pois é, e com certeza. Mas o bom é que, assim, sempre tem um pouquinho para a próxima. O espaço aqui está aberto. Continua, né, participando, opinando nas lives aqui, né? Seus comentários são super bem-vindos. Sua visão de artista, né? De membro dessa rede nossa também, né? É muito relevante. Você está lá desde o começo. Você conhece esses projetos. Pro 3000 Multimeio, usando o meio desplugado. Você conhece desde lá de trás. Então tem muita propriedade para mostrar, assim, o quanto é importante esse trabalho, né, Rui?
A gente, assim, ó, Ju, desde lá, 2013, ó,
é
nunca
aí.
Mais paramos. É sempre, vamos fazer, Ruiva, vamos fazer, Júnior, vamos. É sempre um chamando o outro e a gente vai se metendo em grandes aventuras, como diria o locutor da Globo. Dois doidinhos aprontando as maiores encrencas. Tô dentro, tô sempre dentro. Obrigadíssima, Academia Livre. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada, Júnior. Obrigada, Ravi. Obrigada a todo mundo. Amei. Quem quiser falar comigo, já falei que Vicky, com I no final, underline Araújo. Pergunta lá, comenta lá. Eu vou adorar bater papo com vocês, tá bom? Valeu. Valeu mesmo. Muito obrigada.
Fechou, pessoal.
Até a próxima.
Tudo de bom. Até. Tchau, tchau.
Valeu.
É isso aí, ouvintes, curtiram? Deu para conhecer um pouco mais da história da nossa Ruiva, não é mesmo? Logo, logo, Vicky e Maligno voltam aqui para a bancada trazendo toda a sua energia aqui no Pro 3000 no ar. Eu vou me despedindo por hoje. Muito obrigado pela sua audiência e tenham todos uma ótima semana. Eu sou o Tony Coyote e vou deixando o meu tchau!
Pro 3000